Deixa eu ver se vai começar. Olá, humanoides, tudo bem com vocês? Começando mais um Planeta Diário na semana do dia 15. 15 de abril, meio do mês, pra gente acabar esse mês com Star Trek Discovery, que não acaba, mas tá pra acabar. Hoje vamos às notícias da semana, vamos falar de Elon Musk contra Alexandre de Moraes, Ghostbuster. Por isso o Alexandre está aqui, porque além dos nossos convidados tradicionais que estão aqui no fundo, aqui ó, eles estão aqui do ladinho, temos também o Alexandre para falar do Ghostbuster, então vem com a gente acompanhar. E depois, lógico, vamos fazer o review do programa After do terceiro episódio de Star Trek Bosta. Então rola a vinheta.
E começa agora o programa de jornalismo com opinião independente, Planeta Diário.
Alexandre, primeiro eu vou começar por
Oi.
você. Boa noite,
Boa
muito
noite, cara.
obrigado por ceder o seu espaço aqui com a gente hoje.
Claro,
Obrigado por
sempre.
vir falar um pouco de Ghostbuster, tá bom?
Ghostbusters, assistindo o dia da estreia.
Aê! Nós estamos aqui também com o Paulo e Vinícius, desse lado aqui. Paulo e Vinícius também estão aqui com a gente. Hoje nós vamos começar um bate-papo aqui, opinião sem medo. Bate-papo, vou perguntar para o Paulo e para o Alexandre.
Eu.
É que eu queria falar o outro nome que eu não queria falar.
Tá.
Foi o nome do outro lá, do careca. Então, loiro, vamos começar então com um bate-papo sobre Ghostbuster. Você é de casa, o chat está aqui ativo, então mande aí a sua perguntinha também para eles responderem aqui para vocês. Se gostou do filme, não gostou do filme, nós já temos aqui um convidado, Leonardo Barão, já está com a gente. Muito boa noite, Leonardo Barão. Vem chegando, vem compartilhando. Vamos falar então um pouco de Ghostbusters, né? Ale, começar com você que está aqui do meu ladozinho. Ale, deixa eu tirar a cara desse. O que você achou de Ghostbusters então aí?
Cara, no geral do filme,
No geral. Sem
eu gostei.
spoiler. Sem spoiler,
Sem
que te
spoiler,
amo.
sem
Sem
spoiler.
spoiler, sem spoiler.
Eu gostei, tá? É um filme, assim, não, eu não diria que é um filme épico, mas eu diria que é um filme que vale a pena ir no cinema assistir.
Então você recomenda que as pessoas vão no
Recomendo ir no
cinema?
cinema, porque ele tem muita cena grande, é muita cena que justifica o fato de você estar numa sala de cinema legal para assistir. E, cara. Do começo até o final do filme, a consistência da história, os personagens, eu gostei, cara. Gostei bastante.
Entendi. Agora vamos para a pessoa que não gostou do filme. Paulo, fala para a gente então aí o que que você achou do filme, o que que você curtiu do filme, o que você não curtiu do filme.
Põe eu aí. Põe os Vinícius, velho. Põe eu. Primeiro, eu gostei do filme. Eu não disse que eu não gostei. Eu disse que eu esperava mais. São coisas diferentes. Então, o primeiro ponto do filme. Primeiro, eu vou mostrar que eu fui na terça-feira lá. É, tem uns cacarecos aqui, ó. Tem um crachazinho de Spoiler Night. Eu fui no evento lá, que foi a pré-estreia, né? Na terça-feira. Aí ganhei uma garrafinha, uns adesivos, uns cacarecos, né? E o pôster do filme. O pôster do filme muito legal aqui. Obrigado, Sony Pictures, por essa canja aí. Na Spoiler Night. Aí vamos lá falar Ghostbusters Apocalipse do Gelo. Eu acho que a história é boa. Eu acho que o filme poderia ser melhor executado porque ele tem muitos personagens. Muitos. E virou meio carne de vaca ser caça-fantasma. Todo mundo é caça-fantasma, todo mundo caça-fantasma, todo mundo faz as coisas com os fantasmas. Então, assim, eu acho que eles não souberam muito bem fazer essa parte da transição de quem iria realmente ser caça-fantasma e quem iria ficar ali num elenco meio de apoio e tal. Então, tem uma hora que você se sente meio vendo Vingadores, assim, que todo mundo quer ser caça-fantasma, todo mundo tem uma roupa, todo mundo tem uma bolsa de próton para correr atrás, né? Um pack de próton para correr atrás dos fantasmas. Então, eu acho que, assim, eles perderam um pouco a mão nisso, assim, sabe? Sabe aquela coisa de querer forçar os personagens a estarem incluídos na história e eles ficarem meio escanteados ao mesmo tempo, porque não tem tempo de tela para todo mundo? É um pouco isso. Eu acho que eles perderam a mão nisso. A história é muito legal, mas ela não foi tão bem executada como ela poderia ser se fosse mais concentrado em alguns personagens e se não tivesse essa necessidade de trazer todo mundo do outro filme para esse filme.
Tá,
Acho
vou.
que alguns personagens, como é o caso do. Posso falar isso? Porque não é spoiler. Como é o caso do podcast, ele ficou completamente escanteado no filme. É, ele ficou ali sobrando,
Tem
total.
personagem do podcast, então, Paulo? Ó, Tem o Fê Miranda colocou aqui, salve meus nobres, boa noite, colocou aqui, vou passar para o Paulo, pro Alexandre e depois para o Paulo. É, já ouvi que tem lacração, então nem me empolguei. Eu,
Não.
ô Paulo, não, Paulo, Paulo, segura aí que eu sei que você vai achar lacração. Primeiro vou para o Alexandre aqui, que ele ainda não tem esse olhar, né, lacrador. Nossa,
Olha,
olha, você viu lacração?
na minha opinião, sem dar, tentando não dar spoiler, na minha opinião, ele não. Se tem, é fraco, é pouco, não é algo que incomoda na história. Eu não acho que dá para dizer que tem lacração. Eu acho também que é muito personagem e que focou muito. É meio spoiler, mas não é. Focou muito na história da menina lá, da Phoebe, né? Eu não lembro o nome dela. Tipo, focou muito no aspecto família da coisa, então, assim, tentou sempre integrar os personagens com muita gente junto, e concordo, podcast. E a menina lá também, que era a quase namorada
Do comprido.
do comprido lá no primeiro filme, também ficou meio para escanteio, também achei. E eu acho que isso fez com que a trama em cima do vilão, do crescimento e aparecimento do vilão, pareceu meio de segundo plano. Eu acho que focou demais família, família, todo mundo, família, dramas de família, não sei o quê, papapá, papapá, e podia ter focado um pouco mais na parte spooky, né? Na parte do
Explorar o
vilão.
crescimento do vilão, que é no
Exato.
Avengers, a Era de Ultron, que a gente só tem problemas familiares, o
Exato.
tronco é bom, nada, né?
É essa.
Ô, Paulão, e aí, você, qual foi as lacrações? Foi que te incomodou a lacração do filme, Paulo?
Então, é assim, dizer que tem lacração, não tem, mas ao mesmo tempo quase. Ele dá uma flertadinha ali em dizer que a Phoebe, que é a neta do Egon Spengler, ela quase tem um romancinho com uma fantasminha lá no filme. Então, assim, é uma coisa que fica meio velada, mas como a menina tem 15 anos, é uma coisa meio velada, assim, ela não é explícita. Então você pode interpretar com a cabeça de, ah, não, ela arrumou uma amiguinha, entendeu? Ou você pode pensar com a cabeça de, ela gostou da menina, ela tem sentimentos por ela, por essa moça, né? Então, assim, fica meio velado, não é uma coisa explícita, não é uma lacração, absurda. Mas o fato do filme ser focado na menina o tempo todo, como foi o primeiro, não dando espaço para os outros personagens, o podcast escanteado, até a outra menina que ele falou aí também foi escanteada, né? Que é a namoradinha. Mas aí no final, cada um tem uma parte assim, e tipo, eles que não estavam nem participando da história direito aparecem, e é um negócio muito esquisito. Na verdade, tipo, esse é um spoiler que eu posso dar, acho, né? Tipo, até a secretária dos caça-fantasmas virou caça-fantasma. Então, assim, todo mundo virou caça-fantasma, Janine, né? Com uniforme, dá pra falar. Então, até ela virou caça-fantasma, que é tipo, meu, velho, uma vovozinha lá, caralho. Não dá, né? Tinha que botar os originais, o que tem e o que sobrou, né? Então, tudo bem, você até pode fazer um. Só que, assim, virou um negócio muito. Ah, vamos fazer tudo uma alegria, uma festa, sabe?
Virou
E assim, e
bagunça.
foi
É.
enrolando
Só para
bastante.
fechar,
e não ficar só Caça Fantasma, eu vou fechar o meu comentário aqui. Eu acho que eles aproveitaram um pouco o fato de estarem em Nova York, sabe? Embora apareçam muitos cenários dos filmes clássicos e tal, eu acho que a hora do desfecho, assim, o desfecho com o vilão, eles não aproveitaram o cenário que eles tinham e ficou uma coisa muito. Sabe o que me lembrou a história? Me lembrou a historinha de desenho do Real Ghostbusters mesmo, né? É como se fosse uma história do desenho num filme. Então, assim, pro que poderia ter sido, foi menos. Pro que foi, é legalzinho, ok, nota 7 aí. Eu concordo. Esse ponto de a batalha final, eles não explorarem a cidade como um todo, como fizeram no
Como
filme 1 e
sempre foi.
2, né?
Como sempre foi, né?
Como sempre foi, como fizeram no filme 1 e 2, eles exploraram bem mais o fato de ser Nova York, a cidade grande, um vilão grande dentro da cidade grande. Eu acho que faltou isso. Faltou isso.
E o pessoal aqui de casa está comentando. Vamos dar uma lida aqui para saber como o pessoal está comentando. Primeiro, deixa eu só melhorar aqui o modo de exibição. O Leandro Barão falou que é romance com fantasma. Doutora Crush entende do assunto. Essa referência só quem gosta de Jornada nas Estrelas. O Trooper colocou aqui, muita gente disse que tem lacração, então não vou. É, não quero mais dar dinheiro a lixo. Pera aí que eu vou perguntar para os dois aqui. O Trooper também colocou aqui, o filme é focado na menina, já é lacração. É, mas fazendo menina de fodona, todos serem secundários, não dá. Sobre esse comentário, vou passar para o Alê e depois para o Paulo. Alexandre, é, mesmo esse comentário desse macho aqui tóxico, esse cara tóxico, isso é tóxico, tá entendendo? Só temos fãs tóxicos isso aqui, porque a gente deixa o tóxico para a era de Discovery, quando chegar para Discovery. Mas Ale, me responde uma coisa, mesmo assim com isso, vale a pena ir no cinema assistir?
Olha, eu acho que vale, porque o filme ele é divertido. Pensa assim, um filme Sessão da Tarde legal, considerando os filmes que a gente está tendo ultimamente no cinema, eu acho que tá faltando. Se você pensar assim, eu quero ir no cinema, eu quero ver um filme legalzinho, vale a pena.
Vale a pena.
Eu saí... Eu, se, claro, se eu pagasse o ingresso super caro, mas eu consegui aqueles ingressos com desconto de sabe, de banco, de operadora, essas coisas. Aí, beleza. Pra mim, eu saí do cinema feliz. Eu falei, pô, paguei um preço razoável, assisti um filme legalzinho... Tô feliz.
Entendi. Agora, só um parâmetro. Você assiste Discovery?
Não.
Ah, então tá bom. Então dá pra acreditar nesse comentário. Paulo, depois desse comentário do Trooper, de lacração tudo, mas vale a pena ainda assistir?
Acho que vale. Na verdade, não tem esse nível de lacração que foi colocado aí, como se a menina fosse a fodona do filme. Não, não tem mesmo. Assim, inclusive, ela é escanteada no começo por ela ser menor de idade. Fala, ah, você não pode ser caça-fantasma porque você tem só 15 anos. Não pode. Então, assim, essa história de que ah, ela é a fodona, faz tudo... Não, a história gira em torno do que ela vive ali, mas não é bem assim. Então, assim, ele flerta com lacração, mas não de uma maneira explícita, porque ele conhece o próprio público. Então fica aquela coisa meio velada, não tem uma lacração pesada, assim. Pro nível, para quem está acostumado com o nível Discovery, é zero, entendeu? Então, assim, uma pessoa que não tá ligada no negócio da lacração e tal, nem vai reparar. Não vai reparar. Então, assim, são coisas muito sutis. Acho que vale a pena ver o filme, sim. É um filme com efeitos especiais bem legais. Tem os personagens clássicos. O Bill Murray, o Fernando Afonso perguntou aqui como é que tá o Bill Murray. O Bill Murray tá velho. Tá bem velho. Mas, assim, aparece um pouquinho só, sabe? Aparece um pouquinho de maneira irreverente, faz alguma cena ou outra. Os velhos não salvam o dia, como é o outro. Não é igual o outro, entendeu? Então, assim, tem coisas diferentes nesse filme aí. Só que, eu repito, tem muito personagem. Houve um excesso de personagem na história que deixou a história um pouco perdida. E, assim, o contexto da história ele é muito legal. Isso eu posso dar spoiler, que é a primeira cena. Então, ele começa em 1900 e bolinha, entendeu? Ele começa com um problema que vem desde Nova York no passado. Então, assim, a história ela foi muito bem montada, mas ela não foi tão bem executada quanto ela foi, vamos dizer assim, escrita.
Show de bola. Obrigado ao Fernando que comentou aqui, como você abriu o molho. O Paulo Rossi comentou aqui, não adianta elogiar de machista. Então, Ale, obrigado pela sua participação. Você recomenda o filme? Não recomendo o Discovery?
Não, Discovery não recomendo.
Não tem como recomendar.
Não,
né?
Não dá.
Então, Alexandre,
eu recomendo alguns posts.
Então, recomenda. Eu não vou falar que a gente vai no cinema assistir, porque ou a gente já prometeu que assistir, não foi no cinema assistir, né? Então a gente um dia vai assistir, né, Vinícius? Ale, muito obrigado. Obrigado por deixar a gente usar o seu estúdio aqui, a BK Studio.
Beleza, sempre que precisar. Precisando. E vocês dois têm que vir aqui um dia, hein?
É mais fácil o Vinícius ir de Campinas do que o Alexandre atravessar a ponte do Morumbi. É foda.
Mas é aqui no Morumbi?
No Brooklyn!
Ah, aqui do lado, esse aí eu vou fácil. É que o Thiago quer que eu vá lá para Diadema, é longe pra cá.
Não, é aqui do lado, perto do Shopping Morumbi, aqui no Brooklyn.
Ah, só chamar aí.
Então é isso aí. Errei aqui. Muito obrigado. Agora vai lá dar like, curtir lá na outra.
Vou entrar no chat agora.
Vai entrar no chat. Falou. Então, enquanto ele vai entrar no chat, você que está aqui nos assistindo, curta, compartilha, se inscreve no canal, que ajuda a gente bastante. Principalmente quando a gente fala de umas pautas pesadas, como vamos falar agora de uma pauta que não é pesada, só é densa. Vou até colocar aqui o duelo, que nós temos uma.
Atile.
Não, da
Atile.
Atilha é
Volta
depois.
pesada é Atile.
É, Volta Pesada é Atilha. Mas não, Atilha eu vou deixar mais pro final. Temos mais um capítulo entre o duelo de Elon Musk e Alexandre de Moraes. Duelo que deixa todo mundo muito empolgado, eu acho. Assim, não sei se vocês estão empolgados, mas cada dia que a gente lê, cada dia que passa, mostra que o Elon Musk ele não veio. Sim, vou falar.
É meio Godzilla versus Kong, né?
É, uma bomba, é um duelo de titãs, né? Um que tem o poder do Estado e outro que tem o poder do capitalismo, né? O poder da grana. Tá interessante ver. É, para eu não falar.
Xandão tá no chat.
Xandão tá no chat. É, antes que a galera. Ah, o Alexandre mandou. É, o Alexandre zoando. É, cara, o que aconteceu? O Paulo pode explicar melhor, né? Mas a Suprema Corte americana pediu, né?
A Suprema Corte não, a Câmara dos
A
Deputados.
Câmara dos Deputados, perdão, pediu a documentação que o Elon Musk falou que tinha do Alexandre de Moraes. Então, pediu. Então, é algo que vai virar público, né? Algo que vai ser ali meio que julgado por eles. Paulo, você pode explicar isso um pouco melhor para o
É
público
que,
de
na
casa?
verdade, tem uma lei americana que proíbe as empresas que têm origem nos Estados Unidos a participarem de ações ditatoriais em outros países. Ou que descumpram com corrupção ou alguma coisa assim, há uma lei específica para isso. E os congressistas americanos, a parte ali ligada à visibilidade do judiciário, pediu os documentos que o X, né, o X, tem, que a Suprema Corte, em tese, teria violado, a Suprema Corte brasileira teria violado a própria lei do país. Pediu esses documentos para avaliar e o Elon Musk submeteu os documentos. E ainda mandou uma cartinha comunicando o Alexandre de Moraes, falando: olha lá, Xandão, nós estamos mandando aqui, porque os caras aqui estão pedindo. Então, ó, você vai ficar feliz, né? Que a gente vai mandar lá os conteúdos que você tentou a gente fazer, né? Obrigado, viu? Então, assim, além de tudo, ele comunicou ao STF. Então, esse é o divertido disso, né? O divertido é que os Estados Unidos da América podem tomar alguma atitude em relação ao Brasil. Né? Porque se os Estados Unidos considerarem que o que a Suprema Corte brasileira está fazendo é um abuso, né? Ou uma censura, ou todas essas coisas, isso pode ser denunciado para o exterior, pode gerar sanções econômicas, pode gerar uma pressão internacional, e fora que esses documentos podem vazar, né? Então,
Exato.
essa brincadeira aí vai longe. Essa brincadeira vai longe, esse é só o começo
Esse
desse duelo.
capítulo é só o início, né, dessa jornada, porque eu não acho que o Alexandre vai afinar. Eu acho que ele vai botar ainda muito mais coisas. Só que a
Tem o que
repercussão.
fazer.
Mas não, mas a preocupação é que, se for constatado tiver sanções, o Brasil depende 100% dos Estados Unidos. O
Não,
GPS é
com
americano, o
sim.
sistema nosso de o seu computador é americano. Então, assim, imaginou o cara fazendo alguma sanção e você de iPhone não funciona mais ou não tem
Vai,
mais
Lucas, não
suporte?
vai ter, vai chegar. Porque quem manda no Brasil é a elite econômica.
Não, exato, vamos
É, a elite
ver.
econômica vai cortar a cabeça do Alexandre de Moraes antes disso,
É,
né?
não
É
sei,
isso que ele vai acontecer.
ou a gente vira a Rússia, né? Ou a gente vira a Rússia. Aí eu quero saber do Vinícius,
Acho
que está
difícil.
chegando agora, mentira, ele já estava aí, calmo, abraçando a sua samambaia, que não é uma samambaia, que planta é essa, Vi? Você sabe o nome dessa planta, pelo menos?
Deixa eu só fazer esclarecimento. Cortar a cabeça do Alexandre de Moraes é tipo tirar do cargo, tá? Só fazendo esse esclarecimento antes que ache que é de verdade, hein? Antes que ache que é de verdade. A elite econômica vai mandar tirar do cargo, é isso,
Isso,
tá?
Paulo, você tem que ser específico porque sabe como é que é, né? Se olha, né? Vamos lá. Mas, Vi, já descobriu o nome da planta?
Não, não faço a menor ideia. Minha mãe tomou de planta aqui, pô. Nem sei o que é. Bom, mas, ô Paulo, é assim, nós estávamos comentando antes, né? O Alexandre, ele bateu na mesa, pediu o truco, só que, pelo visto aí, ele não tinha carta para dar o zap ali.
Acho que na verdade não é só trucar, é que não tem muita saída, porque assim o cara fala: ah, não, vou tirar os anúncios do governo do X, do X. Nossa, o Elon Musk, que agora, coitadinho, ele vai ficar pobre, porque ele é a Folha de São Paulo que recebe dinheiro do governo. Não, não é. Então, e assim, você vê o movimento, né, de preocupação dos próprios jornais brasileiros, né? Porque eu não sei se vocês viram, tanto a Folha quanto o Estadão começaram a falar de: ah, o Xandão exagera na censura. já é aquela coisa de, tipo, tirar o corpo fora. Sabe quando você sabe que um amigo seu fez merda e você tá ali do lado, e aí você não fez a merda, e você vê que a mãe dele vai dar um crawl nele, e aí você já vai meio que saindo de lado, do tipo, eu não tava aqui? E aí, tipo, a Folha de São Paulo e o Estadão é mais ou menos isso. Porque se eles... Se ficar explícito uma defesa nesse momento, eles vão se desmoralizar perante o mundo, né? Então, aí, qual moral terá um jornal desse de falar alguma coisa? Então, você vê colunas como o que a Folha pensa e falando com o Alexandre de Moraes. Na época da eleição foi importante o que ele fez, mas agora já é um exagero, não sei o quê. Agora, o que fica disso aí é que, assim, será que agora o Alexandre de Moraes consegue calar alguém? Será que ele consegue derrubar aqui a live, por exemplo?
É. E aí, ou não? Eu, e aí,
porque viu? Tá todo mundo de olho.
É. Né? Isso que eu ia perguntar pro Vi, né? Porque agora, se ele tentar bloquear, cortar, o mundo vai estar vendo, né? Agora o mundo está prestando atenção, né? Porque eu imagino Elon Musk vir comprando o Twitter e aí fala, nossa, senhor Musk, nós temos aqui, ó, essas contas bloqueadas aqui. Beleza, mas nossa, tudo do Brasil? Tudo do Alexandre? Que porra é essa? Pois acho que foi algo nesse nível, ouvi?
É, agora vai ficar todo mundo com os olhos mais atentos, né? E vão falar assim, algumas pessoas haviam dito assim, ah, porra, mas o americano aí, o Elon Musk, não tem nada a ver aqui com o Brasil, ele não tem que se meter com nada, com que as coisas que se passam aqui. É, mas outro dia mesmo aí estava aí o presidente da França lá, passeando lá pela Amazônia, e ninguém sabe o que é, né? O que ele estava fazendo lá, né? Comprando metade da Amazônia, o que ele estava fazendo lá? Então, quer dizer, é jogo de interesse, né? Quando é para mim, o meu interesse, ótimo, legal, a gente tirar fotinho e coisa, quando não é. E falando nisso daí de presidente, né, não vamos esquecer que semana passada apareceu lá o Musk lá junto com o presidente da Argentina, o Milei, né, ele estava até usando um certo casaco com um certo emblema que a gente chegou até comentar aqui, do outro lado, mas o que depressa a Argentina está querendo tirar uma casquinha nisso aí também, né, então, quer dizer, toda uma comoção, toda uma situação. Quais serão os passos que irão desenrolar daqui para frente, né? Agora vamos ver, ele vai submeter essas informações. É, tem que fazer igual o cara lá do Botafogo, lá, o John Textor, né? Falou que, não, eu tenho como provar. Diz que mandou as provas. Agora vamos ver, né? Na hora que sair tudo isso aí, para realmente a gente ter uma noção, uma dimensão de tudo isso aí, de qual que é a bosta ou qual que é o BO, né? Para ver para onde que vai esse braço de ferro, né? Para que lado que vai pender isso daí, né? E como o Paulo falou, dependendo das situações e se realmente eles tiverem as provas, né, não foi só um trucado lá sem o zap lá para bater, dependendo para qualquer um dos lados que for, a pancada vai ser feia, né? Tá bom.
Eu tô ajeitando aqui a câmera. Cara, é um assunto delicado, é um assunto importante, e enquanto o mundo tá rolando uma guerra pesada nesse exato momento, guerra, nós temos já 3 pontos de guerra pelo mundo, surge esse ponto aqui pra gente, né? É uma questão meio de...
Oi? Segundo o Paulo, eu tô com a camisa camuflada já preparando aqui. Já...
Não, é verdade, Vi. Você falou isso, quase não sabia se era você ou a planta falando. Tá super camuflado nessa cadeira da vovó Trekker aí.
Já se alistou.
É, já tá alistado.
O Bolsonaro vai voltar, ele já se alistou.
Não, e o ministro dessa cadeira da vovó para falar de Star Trek Discovery, com certeza, que daqui a pouquinho nós teremos também sobre esse bate-papo. Bom, mas é um assunto muito delicado que a gente, mesmo assim, tem que tomar cuidado para falar, como o próprio Paulo falou, senão a gente pode ser cortado, censurado. A live da semana passada foi difícil conseguir views, porque, lógico, que a caleca lustrada dele tava, né, linda, né, ele, sobretudo, que fala, né? Mas coisas que eu sinto, coisas que eu vejo, que a gente via lá atrás, por exemplo, que a gente viu na documentação, contas eram pedidas para ser bloqueadas e o Twitter chegava assim, tal conta tem que ser bloqueada em até 2 horas, senão era X multa. Peraí, isso não é normal. Isso seria porque você tem que rolar um processo para poder bloquear. Não simplesmente a conta tem que ser bloqueada e ponto. Tem que ter um motivo, tem que ter uma coisa, tem que ter sido julgado. Eu acho que agora isso vai ser evidenciado e mostrado, porque isso não pode acontecer. Né? Eu acho que talvez chegar às sanções, como o Paulo falou, não vai acontecer, acho que não vai acontecer. Mas acho que talvez possa beirar a isso. Eu acho que pode chegar a beirar alguma coisa, acontecer, e aí alguém pode perder alguma coisa. E isso pode dar uma reviravolta muito grande na questão, que a gente, né, a gente, no que, como foi a eleição, coisa, isso pode dar uma reviravolta. Pode ser, eu talvez ele possa mostrar alguma coisa do tipo assim, olha como os dados foram, os dados aqui do Twitter, das redes sociais foram bloqueados só de um lado. Eu estou falando sobre esse sentido, só de um lado foi bloqueado, porque isso, na minha visão, o Elon Musk não faz isso de graça. Ele comprou o Twitter, não foi para porque ele estava a fim de comprar uma rede social e brincar de Facebook. Não, ele quis mudar o mundo. Porque ele começou com a Gina Carano. Lembra quando ele mostrou lá quem foi, quem perdeu a sua lá nos Estados Unidos? Quem perdeu a conta pelo que falou, ele não ia pagar o advogado? Cara, na minha visão, ele só começou a fazer isso. Começou nos Estados Unidos, veio para o Brasil e vai se expandir pelo resto do mundo. Então, para mim, também isso é só a ponta do iceberg do ponto de vista do Elon Musk. Paulo, você pode falar alguma coisa? Eu vou ler um pouco dos comentários depois da sua palavra.
É complicado, eu acho, para a Suprema Corte Brasileira e para o Lula, eu acho, é que a adesão nos Estados Unidos ela pode ser tanto de republicano quanto de democrata. Porque nós estamos vivendo um ano eleitoral nos Estados Unidos e dependendo de quais forem as evidências, eu tenho certeza que os democratas não vão decidir defender a ditadura no Brasil só porque o Lula é amiguinho. Ou alguma coisa assim. A gente até vê pessoas ligadas à esquerda. Inclusive, acho que o filho do John Lennon, tweetou a respeito, né? Ele tweetou escrito assim: Ah, vocês lembram quando o Bolsonaro era chamado de fascismo? Fascista? Então, né? Tipo, dando a entender. Você lembra quando era lá no passado? Será que era mesmo isso, né? Será que isso aí era verdade mesmo? Então, assim, a gente começa a ver um movimento que talvez ele tenha adesão também dos democratas. Que não seja aquela coisa de, ah, não, o Elon Musk é ligado ao Trump, e aí os trumpistas, eles vão ajudar. Não, né? Não, pode ser que os dois lados tenham uma adesão aí, e a pressão em cima do Brasil vai ser imensa, porque os Estados Unidos consideram o Brasil um ponto muito importante, né? A gente tem que pensar na geopolítica. O que que segura que a América Latina não virar um reino dos ditadores de países pequenos, como é o caso da Venezuela? O Brasil. O Brasil é meio que toca o bonde aqui, né? Que deixa os Estados Unidos, faz aquele samba do crioulo doido com a China, mas deixa os Estados Unidos ter influência aqui. A partir do momento que o Brasil vira uma peça no jogo que está se movendo, os caras arrepiam os cabelos, né? Eles falam, pô, a gente já perdeu influência ali na Europa. A gente perdeu a influência ali na Ucrânia, não tem mais. A gente
Oriente Médio tá perdendo total ali a
perdeu o
confiança.
controle do Oriente Médio. Israel já está tomando porrada lá. Pô, os caras estão perdendo tudo quanto é lugar, entendeu? Então, assim, eles não podem se dar o luxo de deixar o Brasil assim, ah, deixa os caras roubar lá e foda-se. Então, assim, para os Estados Unidos, isso é um ponto importante. Inclusive, você vê o silêncio do governo Biden, né? Porque está acontecendo essa putaria toda aí, o governo Biden não falou um A, né? Eles não falaram nada. Eles vão lá cuidar da questão do Irã, falar do Israel e tal. E, aliás, o governo brasileiro não reprimiu o ataque do Irã, né? Como
vou
deveria.
deixar o Vi falar. O Vi, vou passar para você.
Agora eu
Vou
vou
deixar
fechar.
o Vi fechar isso. Vi, qual suas últimas considerações? Pode estar todo o seu pensamento para a gente parecer que a Polícia Federal é nossa casa amanhã, para finalizar com chave de ouro.
Só para deixar claro aqui, avisar para o Paulo, tá? Que o Israel não apanhou, não. Ele só não tá na live porque ele falou que ele ia estar em uma reunião, tá? Por isso. Tá bom.
Eu gosto disso. A gente chamou o ministro para falar merda. Tudo bem, vamos então
Ele
para a
quer falar do
próxima.
Israel, nosso amigo, não do país, né? O país lá tomando chumbo e não, foda-se.
Vice, quer fazer mais alguma observação?
Pega.
Segue. Então vamos para o próximo. Bom, gente, a gente terminamos o nosso momento aqui de momento nerd. A gente não, eu esqueci de salvar as vinhetas Paulo Kurtzman, tá? Para a gente passar aqui hoje. A gente está na casa do Alexandre, eu li muita live, né? Infelizmente, no Linux, a gente não consegue instalar a versão do NDI direitinho, então por isso eles estão desse jeito aqui na tela com o nome. Mas nós vamos agora para a gente sair. Nós vamos sair do momento nerd, vamos para a jornada nas estrelas. Vamos falar rapidinho de algumas notícias do mundo do entretenimento. E depois, jornada nas estrelas, depois vamos para o review de Star Trek aí, ó. Discover, que eu não quero também enrolar muito. Bom, a notícia que eu tenho que dar é zero surpresas, porque seriado de Star Trek que tem lacração é renovado sem mesmo a temporada atual ser passada ou finalizada. Eu gosto disso. Strange Worlds foi renovada para a quarta temporada. A terceira já passou? A terceira já viu? Não, ninguém viu. Mas o mais importante é que a quarta já foi renovada. E eu acho que a quarta vai acontecer, mesmo com essa loucura da Paramount, porque a Paramount está tirando para tudo quanto é lado, para garantir filme, para tentar aumentar o seu valor de venda. Então, assim, mas mesmo assim, eu acho que teremos uma quarta temporada aí de Strange Worlds. Tô feliz? Cara, pelo que eu vi na segunda temporada e pelo que vai ser a terceira, o Paulo vai ficar feliz da gente ter que continuar fazendo review da Era Kurtzman aqui, né? Mas antes de passar para o Paulo, Vinícius, ficou feliz com a notícia, Vi?
Ah, cara, se a segunda temporada tivesse seguido a toada da primeira, do que a gente já sempre fala aqui toda semana, não, seria legal. Mas é assim, eles funcionam dessa forma. Nós vamos renovar, nós não sabemos qual vai ser a reação do público, mas provavelmente eles têm lá uma estratégia lá do mundo, da cabeça deles e como tem que ser. Vamos aguardar, assistir essa temporada, porque vai ser provavelmente só no ano que vem. Então não tem muito o que esperar. Então nós vamos ter um hiato sem nada, talvez só no final do ano, né, que a gente vai ter a sessão 31 lá, aquele telefilme lá, os antigos telefilmes, né, que eles agora falam que é um evento. Mas assim, é uma série que tem potencial, tem tudo, mas a gente sabe que, poxa, deixou a desejar na segunda temporada, né? A primeira foi muito boa, a exceção ali de dois episódios que a gente comentou aqui, que pô, deu uma escorregada, mas no geral foi uma boa temporada. Foi, digamos assim, poxa, não chegou ao nível do Picard, mas manteve ali, trouxe um pouquinho mais daquele Star Trek. E na segunda temporada eles fizeram o favor, assim, descaradamente, deram a descarga e jogaram fora desde o primeiro episódio. Então não salvou-se praticamente nada da temporada passada. E o que que vai ser a segunda? Em vista do que foi a segunda, o que que será da terceira? Então, vai esperar para ver, né? Porque não tem muito o que ficar sonhando. E olha, rapidamente, assisti ontem, terminei de assistir o terceiro episódio lá de Discovery e emendei e assisti dois episódios de Picard, cara. É muito. A discrepância é um negócio assim que você assiste, que você fala, gente, não dá para imaginar que disse é a mesma franquia, né?
Isso aí. E Paulo, você, o que você achou aí da renovação de Strange New Worlds? Você que é um fã do Spock Corbin.
Ah. Na verdade, eu tava lembrando a sensação, né? Eu lembro quando passou a última temporada de Strange Worlds, eu falei, nossa, conseguiu ser pior, né? Alguns episódios piores que Discovery. Agora a gente assiste Discovery, tipo, ah, bom, é difícil ser pior do que isso, né? Eu acho que Strange Worlds é menos pior, então. Ou pelo menos a última temporada foi menos pior. Ah, cara, eu não espero nada. Eu espero que eles continuem destruindo o universo que a gente gosta. É isso que eu espero.
E você que não tá feliz, não sei se você tá feliz, mas Lower Decks foi cancelado. É um seriado. Aí é foda, porque Lower Decks foi cancelado, vai encerrar a quinta temporada. É um seriado que mal a galera vê. O seriado é o mal que o pessoal assiste. O pessoal não assiste muito essa porcaria de Lower Decks. Eu mesmo assisto por assistir, porque é Jornada na Estrela, a gente vem aqui, a gente assiste pra gente poder comentar desse seriado. Deixa eu até trocar a fotinha aqui do aqui, peraí. Eu achando que tinha aparecido coisa que não era pra aparecer aqui na tela. Aqui, Lower Decks. Lower Decks tem até aquele carisma, ele até tenta ter aquele carisma, ele até tenta. Até tem que ter boa vontade para tentar fazer um bom trabalho, mas as piadas são péssimas, né? Não vou nem falar de roteiro, mas as piadas é onde eles mais se perderam. E vai se encerrar na quinta temporada, e vou ser bem sério, cara. Lower Decks vai virar a animação da série clássica, sabe? A gente sabe que existe, mas ninguém viu, tá ligado? Porque quem assistiu esse seriado aqui foi só a gente mesmo, foi mais ninguém. É um seriado que ninguém. Você acha que alguém vai parar para ver uma animação de Star Trek, zoeira? Ninguém viu essa merda. Eu pergunto para vocês, cara, você vai ver a animação da série clássica. Quem viu? Cara, só a gente viu essa porcaria, o resto não viu nada. Deve.
Você tocou um ponto interessante. Você vê aí, tá tendo a última temporada do Bad Batch, né? Que são os mal feitos
Isso.
lá
O lote estragado.
Lot Estragado, né? A tradução. Muitas pessoas estão assistindo, se divertindo. E o Paulo colocou uma coisa semana passada, assim, num comentário que a gente tava fazendo, que é, falou assim, cara, Star Trek não tem o mesmo apelo que Star Wars comercialmente, né? Principalmente em termos de importância hoje. Se a gente pegar uns anos atrás, Star Trek era um público formado por cientista, médico, psicólogos, sei lá, biólogos. Eram pessoas voltadas mais para o nicho da ciência. Hoje, não vamos falar aqui, porque a gente já falou algumas coisas que podem derrubar a live mais para frente, mas hoje o que atrai é só... São assistentes, vamos colocar assim, não são nem pessoas que sentam para assistir, assim, no sentido assim, não, são fãs, são transeuntes que estão lá mudando de canal lá no streaming, ah, vou ver, não, são assistentes, a pessoa assistiu, acabou, tanto faz, não vai lembrar que assistiu, que viu, achou que foi um negócio interessante, e o seriado do Lower Decks, eu particularmente achei assim engraçado, mas claro, entra muito do que a gente sempre fala, que é... Ah, pô, essa é a autorreferência da própria série, do próprio universo, mas ainda assim tem roteiros, histórias muito melhores do que a gente vê nas live action. Isso tem que dar o ponto para o Mike McMahon, que é o produtor. Mas é lógico, né? Tudo aquilo que tem cara de Star Trek não vai ver a luz do dia, como o Legacy, esqueçam que não vai existir. Aqui, o próprio Lower Decks, com muitas referências à era Berman, não acabou. O mesmo Prodigy, que foi muito bem, né? A melhor produção, digamos assim, em termos, tirando a terceira temporada do Picard, também foi ceifado. Mas não. Vamos ter uma academia aqui do Vigilantes do Peso Lacatile, né? Que é isso que todo mundo quer ver. Né? É isso que todo mundo está pedindo. E uma coisa, ó, gente, desculpa, vou ter que falar aqui porque não dá. Aí vem os tracker pela saco brasileiro e fala assim: ah, vocês aí do Diário do Capitão. Não, vocês batem demais, não é assim. Não é assim o caramba. Porque se você pegar qualquer review americano, se você entrar lá no Track Movie, qualquer outro lugar, e saiam notícias a respeito das séries de Star Trek ou de anúncios, é uma enxurrada de pancada. Então, não é que, ah, mas aqui tem uma parcela dos trackers brasileiros. Não, cara, pô, se você entra num site, numa página, num perfil, certo, que... tirando os da Paramount que ele bloqueia, né? Qualquer coisa, você vê o pessoal, ninguém quer saber de filme da Sessão 31, ninguém quer saber de série da Academia da Frota com a Tilly, sabe? Ninguém tem aí com série. Ontem eu vi um Nick, não sei o que lá, sempre esqueço o nome do cara, fazendo o review dos episódios de Discovery, os caras dando risada, falam, gente, como é que pode uma nave fazendo que nem uma paz? Esses caras não sabem, eu acho que eles não fazem ideia do que é ciência. Quer dizer, poxa, então não é nós que somos tão puristas assim, ou os dinotrackers. É que realmente tem algumas coisas que são discrepantes. Não tem como a gente ficar passando a mão. Pô, faz 7 anos que está esse negócio aí e está acabando, graças a Deus. E que, olha, sinceramente, eu não sou daquele que fala assim, ah, prefiro ter isso do que não ter nada. Eu prefiro não ter porcaria nenhuma do que ver uma coisa ser degradada dessa forma. Então foi só mesmo aqui um ponto em relação ao desenho do Lower Decks, que descanse, como diria o Chaves, que descansa em pança, né?
É isso aí. Cara, Paulo, quer comentar algumas coisas? A gente já pode começar para o review mais rápido da internet sobre Star Trek Discovery.
Então, na verdade, nós estamos no ar, porque tem gente perguntando cadê a live. Ah, cadê o like?
Ah, bom, cadê o like?
Eu falei, pô, cadê a live, velho?
Realmente, esse aqui foi o Chaves hoje. Nosso momento Chaves do dia aqui. Vou até ler o comentário da galera que tá aí de casa. Sai Lower Decks. Estou agradecendo a todo mundo que está aqui com a gente. Deste lado do Brasil chegou aqui. Cadê a live, cambada?
Exatamente, isso aí. Né? O cara que escreveu errado, velho. Eu falei,
porra,
saindo do ar.
O desse tempo com like, eu sou um animal. Então é isso aí, ele errou e deu um sustão no Paulão aqui. Caraca, que eu vou falar, não tem ninguém pra me escutar.
Pô, tô fora do ar, velho. Pô, eu nem falei aí do negócio do Strange New Worlds, né?
Vai lá.
Lower Decks acabou. Ah, Lower Decks acabou, deixa eu só dar um comentário. Lower Decks acabou. É uma série que era pra ser engraçada e eu não dava risada. Então eu não vou lamentar. Não vou, me recuso a lamentar. Acho que era um produto que poderia ser legal, mas não é legal. Enfim, tinha muita lacração. O Lower Decks estava lotado de lacração. Né? Desde o Felipe Neto com o cabelo roxo até a Mariner, que é a Mary Sue da Michael, né? Versão Michael Mary Sue de novo. Então, assim, não dá pra lamentar isso aí. Na moral. Na moral, tipo... Isso aí, você pode ter pegado carinho ali e tá, tal, mas é bem bobinho, né? Um negócio bem bobo.
É isso aí. Bom, acho que a gente agora comentamos bastante. Agradecer ao público de casa que está aqui com a gente, comentando aí. Cara, muito obrigado. Deixe o seu like, curta, compartilha, se inscreve no canal, que isso ajuda a gente bastante. Ainda não vi nenhum super chat aqui da gente hoje, mas sei que daqui a pouco, para a gente chutar, ó, para chutar Discover, quanto mais vocês botarem dinheiro, mais a gente vai falar. Porque se vocês não botarem dinheiro, a live vai ser bem rápida. Então já fiquem ligados aí como vai ser o procedimento. Lembrando que a gente termina a nossa live aqui, termina a nossa live aqui. A galera assiste a nossa live para fazer a live deles daqui a que acontece daqui a pouquinho, logo depois do nosso canal. E o mais legal é que semana passada tivemos um comentário na nossa live dizendo que a gente quer, lembra, Vi? Você que até foi um comentário do Vinícius que ele mandou, eu compartilhei lá, falando que a gente quer, a gente fica chamando que a concorrência que não tem liberdade, lembra, Vi?
Ah, tá, é, que foi falado assim, né, o canal de vocês que bloqueia, que eu falando do outro, mas vem cá, amigão, aqui é aberto para todo mundo. Eu acho que as duas únicas pessoas que eu acredito que saíram foram convidadas a sair, porque realmente a pessoa começou a ofender, aí já é uma coisa que, né, ofendendo o próximo, ofendendo a opinião dos outros, aí já não tem como espaço, né, a pessoa tem que ter o simancol também, né, mas o espaço é aberto para todos aqui. E comentar, colocar o ponto contrário também, que é importante a gente estar trazendo isso para o debate, porque também se for uma via de mão única, né, fica um negócio, tem que ter os contrapontos, como sempre diz o Israel, é sempre bom ter os dois lados, desde que com argumentos para defender seus pontos de vista. Vim só para jogar merda e ficar falando? Obrigado, vai assistir o outro
Ou,
canal.
Vinícius, ou como diria o Capitão Neblina, você pode ter a sua opinião, a minha opinião, a sua opinião ou a minha opinião, tá certo?
Tá certo.
E lembrando que essa live fica disponível aqui no YouTube, você pode assistir também depois via podcast. E esse, a gente está aqui fazendo review agora de Star Trek Discovery, e você pode acompanhar também, que eu vou postar separadamente só esse review aqui também. Então vamos começar agora o review do terceiro episódio de Star Trek Discovery. Se você gosta desse conteúdo, se você gosta da destilação de ódio, eu tô brincando aqui, se você gosta da destilação de conteúdo com opinião sincera, honesta, é agora, no Diário do Capitão, no programa Aver, o review do terceiro episódio de Star Trek Discovery, que tem um nome ginal. É um nome que eu até vou até só falar uma vez, que vocês podem entender errado. Então, vou só falar uma única vez. Rola a vinheta. Palmas pro cara que deu esse nome para esse episódio. Padrão Discovery essa bosta, vou te falar uma coisa. Bom, lembrando que aqui no nosso programa aqui, After, que a gente não vai se estender muito, a gente só vai ficar xingando o episódio que é ruim do início ao fim. Mas nós vamos dar. A gente sempre fala como foi a nossa experiência, se a gente gostou ou não gostou, pontos positivos, negativos do episódio. Eu assisti esse episódio na sexta-feira, não deixei para ver no domingo, e percebo que eu não vou poder fazer isso de novo, porque eu já esqueci o episódio, sabe? Ele é tão bom que ele grudou na minha cabeça, então vou ter que assistir no domingo para fazer a live hoje na segunda-feira. Então eu recomendo vocês assistirem o episódio perto da nossa live. Lembrando que você pode deixar o like e deixar também a sua opinião. Minha experiência do episódio. Eu vi que eles se esforçaram em fazer uma aventura legalzinha, bacana. Né, mas tinha um cara que fumou maconha no episódio inteiro, dando risada o tempo todo, né? É uma aventura que não faz muito sentido. Eu senti que eles se esforçaram, sabe? Eu mexi no celular, como sempre, né? Porque a gente também tá viciado, mas assim, eu senti nesse episódio que eles tentaram fazer uma aventura para esse episódio, sabe, episódico? Então, olha, nesse episódio vamos atrás desse objetivo. Senti algo, senti foi algo mais, um pouco mais interessante para Discovery. Pena. Porque o resultado da busca estava escondida debaixo do tapete de casa. Então, assim, como experiência, cara, é bonito visual, alienígena lá, eles trocando tiro, é aquilo lá, de visual realmente bonito. Como experiência tracker, não senti experiência tracker, não algo que me empolgou, mas eu confesso que eu senti uma tentativa de uma melhora no roteiro. Mas eles se preocupam principalmente com o emocional. Com amor, e tô eu preocupado com o resto da humanidade, mas o amor das duas que você não entende, bulufas que é mais importante que o episódio. Então, assim, cara, inclusive até quero fazer uma. Me lembre que eu preciso fazer uma crítica a esse casal. Vinícius, Você gostou dessa experiência para você? Foi uma... Te estragou a experiência esse terceiro episódio?
Ah, cara, putz, é aquela coisa sempre de Discovery, né? Você tem 50 histórias ali dentro do episódio, e aí tudo resolvido daquela forma. A linha de condução da história, pelo menos assim, esse é o meu ponto de vista, tá, pessoal? Não, assim, não é nada que eu falo assim, porra, como Prometeu, a história é ruim. Não. Como sempre, os conceitos são bons. Agora, por exemplo, coisas ali que eu achei desnecessário dentro dessa trama em si. Poderiam ter deixado assim focado essa busca deles aí ali do trio, né, que é o contato que teve lá com a, digamos assim, com o catra do Ginal, né? Você tem que tomar cuidado. O Ginal e o Wilson Cruz que faz o médico, ele, pô, eu achei que a atuação dele foi muito boa, tá? Por mais que o Thiago até usou, pô, o cara lá o mundo tava sorrindo, digo, a atuação dele foi muito boa. Assim, entregou bem, por mais que o roteiro não ajude muito. Mas assim, ali. Aí depois tem o romance lá da Dira e o outro lá, que também não acrescenta nada, só toma tempo que poderia ter sido discutido melhor o episódio ali e algo mais dessa tal busca. Né? Aí você tem lá também o Saru lá com a presidente Vulcana. Aí você tem agora, isso me tirou, que é o Rainer, que lá o capitão, Rainer e a Tilly. Isso daí eu vou falar para você. Ali foi é um negócio que eles continuam insistindo com um personagem chato pra cacete, que é essa Tilly, que ninguém suporta esse personagem. Não é culpa da atriz? Talvez, porque teve alguns comentários americanos lá que o pessoal fala assim: pô, ela é meio cocôzinha, essa atriz, assim, teve um evento lá. Mas enfim. Personagem chato que ainda vai ganhar uma série, cara. Eu não consigo entender. Não consigo entender isso. Mas, cara, se fosse para dar uma nota no episódio, sei lá, daria 4. Foi um efeito especial só.
Não, eu achei tudo muito péssimo. Eu me lembrei, tem que falar do mal desse capitão aí também. Paulo, o que você achou aí? Você curtiu uma experiência, cara? O capitão tomar esporro, a menina e o menino sem entender porra nenhuma, o cara tomar um tiro na perna e tá suave. Como foi pra você essa experiência?
Eu gostei tanto que eu achei que vocês estão pegando muito leve, sabe? Acho que eu achei. É por isso que eu não gosto de fazer esses reviews de Discovery, porque senão eu saio como grande vilão aqui. Vou falar que é uma merda do começo ao fim, mas assim, uma grande merda, sabe? Mas uma merda assim que você. Assim, pela experiência, pelo menos eu me lembro de pegar 4 vezes o controle remoto para ver quanto faltava para terminar, porque tava muito chato, muito chato, muito. Agora, eu acho que além de ser uma grande merda esse episódio, ele cospe na cara de Star Trek clássico e nova geração. Ou Star Trek Berman, vamos dizer assim. Por quê? Quem é o Rainer nessa história? O Rainer é o oficial da Frota Estelar da forma como a gente sempre viu a Frota Estelar. Ele é o oficial que representa o velho Star Trek. Vamos dizer que agora tem um novo, né? Não é, o pessoal não disse que tem o novo? Então, representa o velho que a gente gosta, Star Trek de verdade, ou com a essência. Ele representa Star Trek com a essência. E o Star Trek sem a essência é a Tilly, que você tem que ser doce com os oficiais, você tem que ser muito legal, você tem que considerar as emoções do seu oficialzinho, não é mesmo? E você não pode ser assim, desse jeito militar. E assim. Tudo que a gente viu em Star Trek até hoje, que não foi feito pelo Kurtzman, né? Era de um jeito, e agora é de outro. E os caras esfregam na cara, da nossa cara. Então, assim, se você gosta de militares doces e felizes, tipo Teletubbies, mas assistir militares Teletubbies, velho. Eu não quero, eu queria assistir Star Trek. Então, assim, é um episódio que ofende o fã de Star Trek de verdade, ofende os outros personagens da franquia. Porque assim, é como você dizer que o Capitão Picard era um grande filho da puta. Porque o Rainer nada mais é do que o oficial de ponte de Star Trek normal. Sabe? Capitão normal, comandante normal, que tem que comandar. Que tem que falar: ó, você não tem que fazer essas merda aí, não. Não é você que apita aqui, não. Você tem que remar muito para chegar nessa posição aqui. Então, assim, é um episódio horrível. Que tem uma tentativa de construção, de narrativa, mas fica preso dentro dessa grande lacração. Então vamos mostrar a Adira com outro, né, ser lá, que eu nem sei qual é o nome. Então vamos mostrar e vamos, ai, nossa, como nós somos belos e inclusivos e tal. Ah, é, olha foda. Lá, agora o catra da velhinha vai lá pro corpo do outro. Então assim, calma, deixa eu terminar o desabafo. Vocês quiseram que eu falasse dessa merda, agora eu vou falar dessa merda. Aí fica aí a outra, igual o Chapeuzinho Vermelho. É, puta, é uma merda isso aí, sabe? É um negócio assim que você pensa, cara, você vai que já foi um negócio inteligente. Hoje é um negócio assim que requer muita paciência pra você assistir. Foi uma história idiota, que é vamos juntar aqui o quebra-cabeça. É. Nossa, que inteligente. É.
Então,
legal.
Eu vi que eles senti que eles tentaram fazer uma aventura do episódio com bacana, mas a gente pode cair no negócio da Tilly primeiro, a gente pode passar pelo. A gente tá com fotos aqui, porque você tem muito personagem. Eu analiso. A quinta temporada tá lotada de personagem. É a mesma crítica que você fez a Ghostbuster. Você tem um monte de personagem, você não consegue desenvolver nenhum. E todos os personagens têm o mesmo dilema, que é o amor. Ah, eu preciso resolver o amor, né? Então, é cada um com o seu amor. Mas, por exemplo, isso que você falou, acho que é a crítica mais forte ao episódio. Porque quando eu terminei de ver a Tilly dando esporro no capitão, no primeiro oficial, que era o capitão, depois ela vai lá e senta com os amiguinhos, com essa cara de bolacha, traquinas, feliz. Então, eu fiquei imaginando, quer dizer, então, que trabalhar na Frota Estelar não é nada do que eu vi todos esses anos. Na verdade, é conhecer os meus amiguinhos, tomar uma breja com eles. Então, o mais importante da nova geração era a cena de bar, onde eles conversavam. Não era exploração espacial. É o que você falou. Porque o Picard odiava fazer contato com pessoas. Ele não queria lidar com pessoas. Tanto que tem várias cenas onde o Riker está com a Diana, vendo se qual ele promove, quem ele não promove. Era o Riker que lidava com a tripulação. Não era o Picard que lidava com a tripulação. O Picard só lidava com a tripulação sênior. E o Picard, na verdade, é uma grande filha da puta, segundo a Tilly, porque ele tem que beber com os amiguinhos. Lembra? O Picard só foi sentado na mesa do poker no último episódio da última temporada de TNG.
Porque é um trabalho.
Porque,
né?
Exato, porque trabalho, é isso. Eu falo, é um trabalho, nós estamos aqui para, né, trabalhar. Eu trabalho numa empresa que me incomoda as pessoas ficarem 3 horas tomando café da manhã quando ela chega. Se ela chega, a gente começa às 9, vai trabalhar só às 11. Cara, não é pra ficar tomando café e o amor venceu. Vamos trabalhar, filha da mãe. Eu sinto isso. Então, a crítica que ela faz é uma crítica de um mundo que não existe. O que a gente tá aqui é pra trabalhar. É pra mostrar resultado. Tanto que a cena do episódio 2, quando ele invade como holograma, a reunião com a Tilly junto com a outra lá pra salvar a Michael e o Saru, ele foi extremamente profissional, ele não ficou perguntando, mas ela tá bem? Como que ela está? Então, assim, isso me incomoda muito, porque nós estamos num seriado de ficção científica, onde é aquilo que o Fernando sempre fala, é barraídos no baile. Eles estão preocupados com os sentimentos. Depois eu quero puxar isso pro Saru também. É, pode falar, Via, antes, calma, eu não vou pular de assunto não, pode falar aí sobre isso daí.
A construção da cena, ela incomoda, né? Porque começa com aquela coisa da carinha da Tilly. Ele fala uma coisa lá, não, eu vim aqui para fazer meu trabalho, eu não tenho que me conversar com a tripulação. Aí ela já faz aquela cara de bosta. E ela sai, ela começa a trazer o pessoal. E é legal que ela fala assim, ó, você tem 20 palavras para se apresentar. Tá bom, já deu já 22 palavras, obrigado. Quer dizer, o cara é profissional. Até o Fernando, no review dele, ele chegou a comentar, falou, cara, você imagina o Capitão Jellico a bordo dessa nave. Eu acho que ele tinha ativado a autodestruição da nave, entendeu? E saído fora. Falou, você imagina? Se ele chegou e falou assim, não, eu gostaria, Diana, por favor, eu gosto um pouco mais de descrição, de formalidade na ponte, se você poderia colocar o uniforme. Então, você imagina se ele tem espatinho. Então, se você conseguir, se o sintetizador tiver matéria suficiente para fazer um uniforme para você, seria interessante que você usasse um uniforme também. Ela ia falar assim, não, mas aqui cada um usa o jeito que quer, sabe? Aqui não é assim que funcionam as coisas. Então, imagina você trabalhando, como você colocou, você acha que numa empresa você vai chegar para o seu supervisor, seu gerente, e falar assim, ô amigão, não é assim que funciona. Ele vai falar, beleza.
No final do dia, ouvi, sabe que isso... Sabe o que reflete isso? É que são hoje nós temos profissionais incompetentes, porque o chefe ele não pode cobrar o trabalho de você, porque se ele cobra o trabalho, ele entra na minha sala aqui, me explica, você fez o seu trabalho, por que você não fez o seu trabalho? Ao invés da pessoa responder porque ela não fez o trabalho, ela fala, ai, mas o meu cachorro, meu namorado, a minha depressão estão muito pesados. Cara, é por isso que a gente tá, não tem mais concorrência no mercado. Quando eu vejo, não, porque o mercado de trabalho hoje, não precisa, cara, é só ser um bom profissional, não precisa nem ser um ótimo
Mas
profissional. Pode falar, não, peraí, deixa eu terminar, Paulo. Aí você vai vir.
aí é um reflexo de uma sociedade em que faz uns 15 dias atrás saiu uma reportagem, acho que foi até no jornal regional aqui do Vale Campinas, alguma coisa, onde jovens da geração atual vão junto com os pais na entrevista de emprego porque eles se sentem não se sentem confiáveis. Ô, meu irmão! Agora eu vou ter que falar igual o poderoso dente. Ô, meu irmão, você tá querendo o quê? Capinar um lote? Isso você não quer pegar uma enxada, meu irmão? Isso aí você não quer, né? É, trabalhar não quer, né? Tem que acabar a mamãezinha junto. Porra, então você vê que existe um excesso de fragilização. Que você colocar, não tem para que você colocar isso numa personagem que já se. Ao longo das temporadas conseguiram deixar ela mais chata que o Nilix. Porra, isso aí é uma coisa impossível, mas conseguiram.
Paulo, para se a gente finalizar o assunto da
Eu acho
incompetência.
assim, essa cena do bar é um negócio
É
deplorável,
bizarro.
né? Porque assim, é uma forma de cuspir em todos os ideais que Star Trek, que o criador de Star Trek colocou, né? Porque nós não estamos falando só da nossa opinião. A gente está falando dos ideais colocados pelo criador de Star Trek, como criou a franquia. Ele está cuspindo na cara da franquia, né? E aliás, eu imagino que eles odeiam o Gene Roddenberry, porque para ter feito aquela cena lá dos restos dele e tudo mais, Serentine, e toda essa coisa, assim, tá muito claro, né? Não tinha como ser mais claro do que nós não vamos ter uma estrutura meritocrática aqui nessa bosta. E a insubordinação da Tilly em relação ao Rayner, se ele tivesse culhão, ou se o roteirista, né, fosse um roteirista real, ele diria que ela mandou, confinou ela para os aposentos e pau no cu, entendeu? E aí, depois, quando a Michael chega, a Michael poderia tirar ela e confinar ele e aí fazer um joguinho em torno disso. Seria até mais interessante do que ver essa coisa daí que ela parece. Ela me lembra, cada dia mais ela lembra a Samia Bonfim lá na Câmara dos Deputados. É igualzinho, é a mesma coisa, ela é do PSOL. Só falta ela estar com a camisa vermelha e tal, mas ela é do PSOL. Ela é aquela gordinha do
ela
PSOL, que
xinga
fala que tipo, ela tem que exibir a banha e todo mundo tem que admirar, porque essa é a beleza dela. Então, assim, no final das contas, isso aí é muito chato, velho. Isso aí não é a nossa vida. Não é para nós esse produto. Definitivamente não é para
Não.
nós. E não é pro fã de Star Trek e Star Trek.
E
Talvez seja pro fã meio afeminado de Star Trek, vamos dizer assim.
o
Mas
foda é
não
que
é pro
ele
fã de Star
o
Trek
foda
real.
não, não é. Ele termina, o foda é que ela termina a cena xingando ele, porque ela contou no dedo para dar as 20 palavras, né? Porque ela hackeia. Cara, ela hackeou lembra no episódio 1 que ela hackeou o sistema da Frota Estelar, mas para falar 20 palavras ela precisa contar no dedo, né? Tem umas coisas que eles fazem que é tosco. E aí a gente, vamos falar do Saru? Cara, o Saru, eles conseguiram, cara, como eles conseguiram matar um personagem? Porque agora eu odeio o Saru. Eu tô odiando o Saru, porque o Saru saiu de um comando de uma nave para virar namoradinha. Você entendeu? Da Romulana, entendeu? E toda vez que eu vejo os dois, eu falo, ele não vai transar nunca. Porque ele já não tinha com quem transar. Agora tá com uma Vulcana que só transa a cada 7 anos. E coitado do brother, cara. Ele ainda deve ser virgem. É um virgem de 40 anos, é o Saru. Que aí a gente tem essa mesa de diplomacia de 40. Bom, ele agora é um diplomata, que ele tem que resolver os problemas. E até na mesa de diplomacia. Tem romance, não, porque a decisão dela tá baseada no romance de vocês. Eu falei, caralho, tudo tem que haver quem tá comendo e quem não tá comendo alguém. Não tem uma coisa do só tipo, só aconteceu, só vamos resolver esse problema. Não, sempre tem quem tá comendo quem. Porque ela não pode, você não pode falar do seu noivado, porque ela vai perder ali. Ah, meu, então assim. Isso cansa, sabe? Porque você não tem. A minha vida não depende se eu tô pegando quem, eu não tô pegando o quê. Minha vida depende do trabalho, o próximo objetivo. E não, Discovery, esse episódio foi em volta disso, que depois eu quero falar da Dira e da outro personagem lá também. Vi, o que você acha? O Saru virou namoradinha?
Ah, pau mandado, né?
Pau mandado?
É o famoso pau mandado, é uma pena. É um baita de um ator, a gente foi lá,
Não, não, para de falar dessa convenção também. Toda vez que a gente fala do Doug, fala da convenção sem convenção. Vai, próximo.
Não, assim,
porra, foi por causa da convenção que ele se fudeu, tá? Eu não tô ligado. Então vai, não fala mais da convenção.
É isso que eu ia falar. Pô, de lá pra cá, pô, só ladeira abaixo, uma pena. E um personagem que vinha numa crescente fenomenal, a gente ia falar assim, pô, o cara vai sobressair, né? Vai se tornar um excelente capitão. Mas não, se tornou aí um representante da federação, se tornou aí um diplomata. Na primeira missão dele, os caras já vêm dar carteirada nele, aí não pode, aquele troca de olhares, até porque em qualquer empresa que você trabalha, assim, grande empresa, os caras até falam, né? Esse negócio de relacionamento dentro da empresa pode interferir favorecimento, né? Tem alguns favorecimentos. E até tem ali o tal do Vulcano que aparece lá, que é o secretário da presidente lá, que ele é um vulcano purista. É, ele fala, ah, alguns vulcanos puristas. Pô, ué, mas se eles estão no século 31, 32, não deveria mais existir nenhum.
É, eu pensei nisso. Ué, como assim vulcano purista? Já chama Nivar. Cara, você trocou o nome do teu planeta e você vem falar que você é vulcano purista?
Mas sabe qual é a piração nisso aí? Sabe por que, que eles colocam vulcano purista?
Ah.
É porque é o seguinte, eu vou tentar, para vocês entenderem, é o raciocínio do lacrador.
Não, mas eu sei, mas vulcanos, não tem lógica.
Eles são conservadores.
É.
Então eles precisavam quebrar a cultura do conservadorismo vulcano, e por isso que eles mudaram o nome do planeta. Eles mudaram o nome do planeta por isso, porque eles queriam quebrar a cultura conservadora dos vulcanos. E aí, é igual extrema-direita. Vulcanos puristas são a extrema-direita deles, entendeu? São os caras que se ligam no quê? Nas tradições. Então, é assim que eles são chamados vulcanos puristas. Então, essa é a cabeça dessa gente, sabe, retardada que escreve Star Trek hoje. Não tem outra forma de definir. Os caras pegam uma obra de ficção, eles destroem ela porque eles têm complexo de perseguição. Complexo, completamente complexo. Se você for olhar, o Book é pau-mandado da Michael, o Saru é pau-mandado da presidente, se bobear naqueles dois lá que ninguém é ninguém, um é pau-mandado do outro, e não tem um cara aí que se sobressai em nada. Não tem, não é que ele tem aquele um que, porra, o cara se sobressai, não tem. Não tem. O mundo... Future is female. É isso aí que eles querem fazer.
Não.
Então, assim, é uma série tão cretina que a gente não deveria estar perdendo nosso tempo.
Olha, o Fernando colocou Saru é pau-mandado, me identifico. O Alexandre Costa colocou, se não me fala a memória, teve um episódio de TOS e TNG que as emoções da tripulação estavam atrapalhando o funcionamento da nave. É, isso se chama Star Trek Discovery inteiro. O Destinado Brasil mandou R$5, dias 28 e 29, tô em São Paulo. Então, o Destinado Brasil mandou R$5, que é já para eu juntar e pagar a breja quando a gente for tomar junto, porque dia 28 e 29 ele está lá em São Paulo. Vamos fazer uma live de Alcoólicos Anônimos. É, o Fer Miranda colocou, e a testosterona só diminui a cada dia. Bem-vindo à nova geração, meninês. É, Alexandre Costa, esse teletransporte tipo coisa do Kill, cópia do Kill, sim, é uma merda. Paulo, eu queria comentar uma coisa sobre, você falou da Dira, eu queria comentar sobre isso, que eu tava assistindo o episódio, você falou pau mandado, né? É, até nesse casal, o pau mandado é a menina que virou menino, então, o menino é pau mandado.
Exatamente.
Entendeu? Aí sabe o que eu achei mais engraçado, que eu fiquei puto na coisa? Porque assim, a Dira é a menina que virou menino. Ela continua com emoções 100% meninas, porque ela está preocupada que se ele falar comigo, ele não fala mais comigo. Cara, ali eu vi uma menina de 15 anos, mas ela é um oficial homem da Frota Estelar. Quando chega no planeta que eles encontram o menino, que virou menina, ela é um cara, ela termina com ela é o cara que virou, o trio, né? Ele termina com ela como se fosse o brother. Olha, negócio, vocês perceberam? Ele falou assim, a gente não tá se dando muito bem mesmo, a gente tá cada um no seu projeto. Cara, ele falou assim, tipo, cada um no seu projeto, você segue sua vida, que eu sigo a minha. Eu falei, caralho, vocês adoram trocar os gêneros, vocês trocaram, mas o cara que virou mulher continua agindo como homem e a menina que virou homem continua agindo como menina. Eu falei, cara, não tô entendendo. Agora eu que não tô entendendo. Agora eu que não entendi, Bolucas, desse episódio.
Tão infantil que a hora eu pensei, os desafios do web namoro, sabe? aqueles memes, os desafios do web namoro. É tipo isso, velho. É muito idiota.
Eu achei, cara, puta cena. Não, a Michael precisando resolver o universo do mistério e eles focado nessa trama, assim, nossa, porque esse casal precisa se resolver. Não, é foda. Aí outra coisa, eu vou deixar a Michael aqui e o Buck que a gente tá falando. O Diário do Capitão tá bom ao vivo. Sempre zoamos que a Michael é a grande salvadora do universo. A Michael é a Nossa Senhora e ela vai virar, Paulo Vinícius. Ela vai virar salvadora do universo. Esse episódio, ela descobriu que a missão dela é descobrir o segredo do universo. Cara, a Michael vai ter o conhecimento da vida no universo. Logo, a Michael vai ser ela vai se tornar um deus. E ela vai criar a vida no universo, porque vai ter viagem no tempo, né? Cara, quando eu vi esse episódio, eu falei assim. A hora que eu vi esse episódio, eu falei, chupa, nós acertamos mais uma vez, a Nossa Senhora das Michaels. Ela vai virar. Cara, quando eu vi aquela cena que ela descobriu.
Nossa Senhora.
Das choradeiras.
Nossa Senhora de Michael das choradeiras.
É isso, é verdade. Cara, então ela, nesse episódio, ela vai ser a detentora de descobrir tudo. Ela vai ser a dona do conhecimento da vida do universo. Porra! Não, não, eles cada temporada, eles elevam ela a um nível supremo. Eles vão levar o nível supremo a Deus, né? Agora ela vai ser uma deusa, né?
É muito chato.
É chato demais. Vai, Vitor, termina aí, pra gente terminar essa porra aqui.
E mais uma vez, eles utilizam, fazendo menções a outras séries de Star Trek, principalmente Deep Space Nine, quando eles falam da Guerra do Dominion, né?
É.
E eles vão um braço da Frota Serai, da Federação, mandou que alguns cientistas fossem buscar esse conhecimento, que eles acharam essa tecnologia naquele planeta e eles resolveram por conta esconder isso daí e tudo mais. Tá, tudo bem, como a gente sempre fala, o conceito é legal, a parte de desenvolvimento é ruim. Aí eles ficam andando lá, metade do episódio naquela pedreira onde foi gravado o Jaspion, o Changeman, lá, a mesma pedreira aparece. Eu olhei e falei, cara, os caras estão andando pirulitando no mesmo lugar ali, e roda pra cá e roda pra lá. Aí aparece aqueles besouros lá, transparente. Aí, uma coisa que o Paulo falou, pô, o besouro, ele solta uma flecha ali na perna do Booker, tá? E aí, como é que faz? O cara solta um veneno, uma perna, dá lá no cara, não acontece nada. Aí ele dá o poder do Jedi dele lá, que ele faz lá, o elo mental.
Fazia tempo que eu não vi o poder do Jedi.
É, com a força, ele acendeu a cabeça dele, deixou a cabeça dele iluminada lá. O contato com os amiguinhos, falou assim, não, fala com ele. Ó, você aí na sua casa, no dia que você estiver de frente com um escorpião, alguma coisa, ou com uma cobra, você vai falar pra você, olha, eu não vou fazer nada. Tá, ele não vai te atacar porque ele é um ser racional. Ele não até o inseto é tocado pelo sentimento do amor. Olha que lindo. E falando em amor, isso aqui o Paulo vai gostar, hein, Paulo? Ah, sobrou até pro coitado do Linus. O Linus lá, que...
Nossa, o Linus não tem sexo, né? Ele é hermafrodita. Ele gera a própria ninhada que ele não conhece, porque quem cria são os outros. É, sobrou até pro coitado.
Aí, lógico que nós fui perguntar para um conhecido nosso biólogo. Falei, existe algum tipo de réptil ou alguma coisa do tipo assim que é hermafrodita ou que é assim? Ele falou, não, que pelo menos que nós tenhamos conhecimento, não. Falei, ah, mas o Linus é, né? Então, assim, quem cuida é a sociedade. Eu achei bonitinho, é a sociedade que cuida. Ou seja, além de tudo, assim, ele ainda fala assim, oh, eu mesmo já tive quatro ninhadas. Eu falei, meu Deus, sobrou até...
Não, eu sobre essa questão do biológica, é que eles querem falar, eles querem... É a lacração numa única frase, né? Ele mesmo se reproduz e a sociedade que cria os seus filhotes. Mas aí nós temos um problema, porque no planeta Terra, surgiu macho e fêmea para você justamente ter a troca de DNA, porque se você se reproduz com defeito e o defeito ele não muda. Então, se o defeito continua, se eu tenho um defeito e eu me reproduzo, o defeito continua, logo eu não existo mais. Então, no nosso planeta surgiu macho e fêmea justamente para ter a troca de DNA e o erro morrer e ter a evolução. E eu acredito que possa ter outros espécies com mais tipos para justamente você ter uma diversidade maior. Entendeu? Então, assim, não de uma espécie que ela tinha um e conseguiu sobreviver. Mas o que eu quero comentar é agradecer ao nosso R$1 que eu estou juntando para beber com o destilado, que o Leonardo Barão mandou aqui para a gente, R$1. Ele pagou mais imposto nessa transferência do que eu vou receber de R$1. Então, muito obrigado. Mande o seu R$1, R$2 para a gente, que a gente gosta e ajuda muito. Cara, o que eu tenho a dizer é que a Michael está recolhendo as peças para entregar para o vilão. A peça estava no lugar ridículo. O cara falou: ah, não, eu estava testando vocês, porque a peça sempre esteve aqui. Tipo assim, o que eu queria falar para vocês: nós passamos por guerras mundiais. Toda vez que a guerra acabou, toda vez que alguém descobriu um conhecimento muito importante, ninguém vamos espalhar esse conhecimento pelos sete cantos do mundo. Por exemplo, quando o Oppenheim descobriu a bomba atômica e acabou a Segunda Guerra, eles não pegaram o currículo dele e separaram em sete peças e espalharam para o mundo. Não, esse conhecimento dele se espalhou por o mundo, se multiplicou. Então, quando eu vejo que nós estamos no futuro, que aquele conhecimento da nova geração virou uma caça ao tesouros, que é uma coisa fantasiosa, Star Trek Discovery continua sendo essa merda de fantasia. Nós estamos acompanhando uma fantasia onde jornalistas cientistas, né? Até fugiu a palavra mais específica do coisa, né? Adoram bater palma para essa merda. Mas não, nós estamos vendo uma caça ao tesouro no século 31 por incompetentes que não souberam lidar com a tecnologia e por incompetentes que não conseguem pegar. Então, esse é o meu comentário final do terceiro episódio de Star Trek Discovery. Michael, Nossa Senhora... Como que é, Paulo?
Nossa Senhora de Michael das Choradeiras.
Exato. Vai, pode finalizar seu comentário, Paulo, sobre esse lindo episódio, mais um bom episódio.
Cara, eu não sei, vocês querem dar nota? Vou dar nota zero de novo.
Nossa.
De novo. Ah, muito ruim isso aí. É muito ruim, eu não sei...
Um pelo esforço.
E assim, esse eu acho pior que os outros, especialmente, porque ele maltrata...
O Trekker.
Original.
O Star Trek original.
Viu, Paulo, e você que é... assim, achou o episódio ruim porque você assistiu em inglês. Se você assistisse em português dublado...
Ah, mas aí você se tortura, né? Você aí, e o Thiago são campeões de se torturar, né?
Aí é o seguinte, né? Aí tem aquelas livres adaptações dos vocabulários atuais, né? Eu acredito que no próximo episódio também eles vão trocar algumas coisas, colocar a língua do P. Eu tô torcendo para assistir um episódio em Esperanto, dublado em Esperanto. Né? Porque aquela linguagem que se diz que não sabe o que é, isso aí teve umas duas, três palavrinhas lá. Até que eu falei, aquilo me tirou do episódio. Eu já estava assistindo meio assim, na hora que falou... Falei,
mas em inglês não teve isso aí.
No inglês não. Pois aí tem que ser dito. No inglês estava certo.
Assiste legendado, porra. Só para dar emprego
para o Flamengo. A gente tem que assistir, eu acho, que para justamente a gente comentar dessas merdas que eles colocam. Porque eles colocaram amiguê. Parabéns.
Preguiça de ler.
Parabéns. Vocês colocaram o Amiguê num episódio que ninguém vai lembrar disso daqui a alguns anos. Mas tudo bem, vai, Vice, encerra aí.
Nervose. Ah, é você, o pai estelar. Você não viu que ele tá nervoso? Eu falei, eu queria escrever isso daí na prova lá de redação na faculdade.
Nossa, a cena do Stamet com a comediante, com a engenharia. Cara, aquilo ali, eu falei, gente, quem foi que escreveu isso aqui? O cara devia estar tomado uma paula. O Paulo Kurtz, mas esse cara tomou a hora que ele escreveu isso aqui. Porque aquela cena do Kurtz, mano, não tem... Você que gostou desse episódio, volta nessa cena e me fala que diálogo aconteceu nessa cena. O que aconteceu? Aquilo foi... Eles fizeram... Eu aposto que eles não leram o roteiro e fizeram de primeira. E acabou. Ah, ficou engraçado, vai ficar assim. Cara, péssimo. Chega. 31 minutos já de deixando no áudio. Paulo, muito obrigado, Paulo, pela sua participação aqui hoje com a gente, da gente fazendo o review de Star Trek Discovery, terceiro episódio. Vinícius, muito obrigado também. Obrigado a todos vocês que estiveram acompanhando a gente aqui. Lembrando que a gente está gravando o Planeta Diário. E logo após a gente faz o nosso review de Star Trek Discovery, já para aproveitar. Se a gente sempre estendia, já aproveita e faz uma coisa só. Agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Ao Fernando, ao Destilado, ao Paulo Rossi desde o início, ao Leonardo Barão, Alexandre Costa, o Alexandre Baxter, o Alexandre Krafzi, agora me fugiu o nome dele, que é alemão, um nome estranho, que esteve aqui com a gente. Vem, Alexandre, vem pronunciar o seu nome. Paulo,
deixa a gente falar tchau.
Não, calma, eu vou passar para você. Paulo, como o seu tchau é sempre grosso, fala aí seu tchau pro público de casa.
Tchau! Tchau, pessoal. Só tchau.
Vi, pode falar o seu tchau aí pro público de casa.
Falou, galera.
Você vai falar. Ah, tá, vamos lá então. Então, Paulo, obrigado, Vinícius. Obrigado, Paulo. Obrigado. Paulo, Paulo é o recado pro público de casa. O que eles têm que fazer se eles gostaram dessa live?
Eles têm que se inscrever, eles têm que clicar em todos os botõezinhos do sininho e todas essas coisas assim.
Exatamente, a galera faz live comigo há anos e não esquece de falar que curta, compartilha, se inscreve no canal que ajuda a gente bastante. Muito obrigado, até a próxima aí.
Até a próxima.